Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CVC Corp para comentar os resultados do segundo trimestre de 2023. Estão presentes conosco o senhor Fábio Godinho, diretor-presidente, e o senhor Carlos Vollenweber, CFO e DRI. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes apenas ouvirão a teleconferência durante a apresentação da CVC Corp. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As instruções quanto ao funcionamento desta etapa serão dadas oportunamente. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, por favor, solicitem a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também é simultaneamente transmitido pela internet via webcast e pode ser acessado no endereço www.cvccorp.com.br/ri. Via webcast, os senhores poderão controlar a seleção dos slides e também poderão fazer o download dos arquivos. O replay deste evento será disponibilizado logo após o seu encerramento. Antes de prosseguir, frisamos que as declarações feitas durante este evento acerca das perspectivas para o negócio da CVC Corp, bem como projeções e metas operacionais e financeiras, não são garantias do desempenho futuro da companhia, tendo em vista que se baseiam nas atuais expectativas da administração. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, setoriais e operacionais podem afetar os resultados futuros da CVC Corp, e por isso a companhia pode, no futuro, apresentar resultados que diferem materialmente do indicado nesta apresentação. Em outras palavras, o atingimento de tais resultados é consequência do ambiente de riscos e incertezas no qual a CVC Corp está inserida. Ainda, os dados e as informações apresentados na sequência são sobre a companhia e o cenário econômico relativo ao segundo trimestre de 2023, com base em fatos e notícias e projeções disponíveis à CVC Corp. Concluindo esse aviso legal, agora eu passo a palavra ao senhor Fábio Godinho, que iniciará a apresentação. Senhor Fábio, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Obrigado pela atenção à nossa teleconferência de resultados aí do segundo trimestre de 2023. Começando aqui com os destaques do mercado. Mercado de turismo dando continuidade, né, ao crescimento, né, e ganhando share dentro do PIB do Brasil. Então, a gente tem dinâmicas tanto macro quanto micro bastante positivas, né, tanto para o setor quanto para a CVC. Então, em termos macro, a gente está com, né, uma redução da inflação, tanto do nosso setor quanto do IPCA, sem contar a queda da taxa de juro, que nos beneficia bastante, né? Também temos um aumento da capacidade das aéreas acima de dois dígitos, tanto no nacional quanto no internacional. O nacional, que já desde o ano passado já retomou os níveis, né, de 2019, e com o um crescimento mais acelerado da malha do internacional ao longo desse segundo semestre, né, a gente acredita que em 2024 já deve alcançar os patamares de 2019, que foi um ano bastante positivo, né, tanto no doméstico quanto no internacional. Taxa de ocupação da hotelaria chegando nos patamares de 2019, com o aumento do ticket médio, né, como vocês podem ver aí na apresentação, e também bastante positivo do ponto de vista das companhias aéreas. Bom, chegamos aí no início de junho, tivemos a oportunidade de fazer uma excelente convenção de vendas, né, com os franqueados, foco realinhando isso, né, o foco na venda da companhia, vender, vender mais, vender muito mais, né, isso que a gente focou na nossa convenção, que teve mais de 1.300 participantes. Um realinhamento, uma reaproximação dos franqueados, dos master franqueados, todo mundo bastante engajado, com uma energia bastante positiva aí para o futuro, né? Dentro dessa CVC, que é agora focada no que realmente faz uma operadora, né? Montar produto, foco em marketing, né? A gente está numa campanha bastante forte, né? Bastante importante aí para a venda da alta temporada, vendas e também operação pós-venda, né? Dando foco nisso, voltando as pessoas para o escritório, para que a gente tenha um atendimento com NPS relevante com as nossas lojas e também com os agentes independentes, né? E também focando, né, nos nossos principais fornecedores, né? As companhias aéreas, as redes de hotelaria, e dando uma ajustada no nosso pricing, né, em termos de margem, e realinhando esses interesses com a nossa base de franqueados, fomentando produtos que têm uma rentabilidade melhor. O segundo passo foi montar a nossa equipe para entregar esses resultados que a gente espera serem bastante positivos aí no para o futuro. Então a gente volta com as marcas, né, no do B2B, a Rextur e a Esfera, Rextur Advance e a Esfera, sob a liderança do Marvel, né, focando na rentabilidade da distribuição de passagens aéreas, reativando a visual com o Hugo, que tem larga experiência, assim como o Marvel, né, nesse setor de consolidação. O Hugo tem bastante experiência, não só na visual, contra outras operadoras, para a gente remontar a visual, voltar com as margens fortes que ela tinha, né, uma companhia que chegou a faturar quase R$ 1 bilhão, né, e a gente vai voltar forte com isso através do Hugo, posicionando ela como uma operadora upscale dentro do mercado de turismo. O Bruno tem extensa experiência na área de hotelaria, né, e tá agora liderando a Trend, era o nosso diretor de produtos nacionais, e agora recebe essa função importante de estar liderando a Trend, conhece bastante do setor de hotelaria e é o nosso líder mais capaz aí para tocar esse negócio adiante, que também já teve faturamento bastante superior aí a R$ 1 bilhão. O Belan também retornando à companhia, né, tocando as áreas que tem relacionamento direto com o consumidor final, né, B2C, principalmente a CVC, as nossas franquias. Ele que conhece bastante do negócio, foi treinado pelo Patriani e já está dando um excelente resultado, né, com o pipeline já renovado de abertura de lojas. E a Cecília na Argentina, né, que veio recentemente colocando um resultado positivo. A gente quer dar continuidade a esse trabalho. Nas áreas de suporte ao negócio, né, o Mader, que já nossa quarta passagem junto, já tem experiência, bastante experiência, tanto no setor quanto na CVC, né, já veio desenvolvendo um excelente trabalho nessa relação com os fornecedores, e agora também assumindo a área de pricing, né, para ter a parte de produtos como um todo, né, não só a negociação, quanto a precificação também. O Túlio na área de operações, né, nessa união do centro de controle de operações mais o centro de serviços compartilhados, melhorando a parte, né, de atendimento às lojas e também de controles, né, tanto do aéreo quanto do terrestre. O Paulo Palaia, que tem também um extenso conhecimento não só da CVC, né, ele foi 10 anos CIO da CVC, trabalhou com a gente na Webjet 3 anos, foi 12 anos CIO da Gol, e agora retorna à nossa casa, né, tem bastante experiência no setor de turismo e já tá colocando resultados bastante importantes aí. E dentro das áreas de back-office, né, áreas corporativas, o Carlos, né, que vai dar continuidade à apresentação, a Paula na área de pessoas e a governança com a Eliane Lapa.
Boa tarde a todos. Gordinho, obrigado aqui por me passar a apresentação. Começando aqui, a gente chegou na companhia 60 dias atrás, fizemos a oferta pública de ações, o follow-on, com uma captação para a companhia de 550 milhões de reais. Foram um total de 166 milhões de ações emitidas, numa precificação aí de R$ 3,30, né? Além disso, ainda temos um bônus de subscrição para ser exercido no dia 21 de novembro. São 83 milhões de ações, aonde o acionista que participou da oferta vai ter um direito de comprar ações da CVC com deságio de 10% na média dos últimos 15 dias corridos aí, de mercado. Importante falar, né, que o fundador está de volta ao quadro de acionistas da CVC, bastante importante, ancorou a oferta em 100 milhões de reais através do fundo GJP FIA. Passando agora para a parte da apresentação dos resultados financeiros, nós vamos abrir aqui o resultado por unidade de negócio, separando então B2C, B2B e também Argentina, para dar maior transparência na apresentação. Começando com a operação de B2C no Brasil, no slide 7, nós tivemos aqui no trimestre um total de 1,3 bi de reservas confirmadas e 1,1 bi de reservas consumidas. O segundo trimestre, ele é usualmente mais fraco no volume de embarques, dado a sazonalidade do setor, e por isso o descasamento de 14% entre reservas confirmadas e consumidas. Mesmo assim, a gente teve um crescimento de 2,5% e 4,3%, respectivamente, se a gente compara com o mesmo período de 2022. No semestre, as reservas consumidas cresceram 8%. No entanto, quando nós olhamos para o take rate do tri do ano, esse sofreu uma queda relevante, motivada por três fatores, principalmente. Primeiro, uma estratégia agressiva de produtos exclusivos, onde a gente não conseguiu uma ocupação 100%, né, desses produtos exclusivos, eles trouxeram uma perda de take rate. A gente já descontinuou esses produtos. O segundo, o embarque de uma campanha também forte e agressiva realizada no quarto trimestre do ano passado, e um aumento expressivo nos pacotes marítimos que têm um menor take rate. Então, como resultado, a nossa receita ela acabou sendo impactada aí negativamente em 7% no trimestre e 12% no semestre. Passando aqui para o desempenho do B2B, no próximo slide, nós tivemos uma redução de praticamente 9,5% no trimestre, totalizando um volume de 1,5 bi. Essa redução ela se deve porque no segundo trimestre do ano passado, nós tivemos um forte desempenho de viagens corporativas, dado uma menor restrição imposta pela terceira onda do Covid. No semestre, o nosso volume de vendas foi 7,5% maior do que do ano passado, e mesmo com a queda de vendas no tri, dado a melhora do take rate, esse acabou impactando a receita líquida do trimestre em 2% apenas. E quando a gente olha no semestre, a receita do B2B ela cresceu 4%. Passando aqui para o desempenho da Argentina, no slide 9, a Argentina ela continua a entregar um crescimento de volume de vendas, concentrada principalmente nos destinos internacionais, que representaram no trimestre um crescimento de 22% e no ano, né, no semestre, de 41%. Apesar desses números eles refletirem o efeito inflacionário, né, da Argentina, esse crescimento ele superou o custo do hedge que transita na despesa financeira. Então, no trimestre, a Argentina ela entregou um lucro líquido caixa de R$ 3 milhões e no ano de 22 milhões. Como base comparativa, no ano passado, o lucro líquido caixa do semestre foi de R$ 8 milhões. Então, a gente tem um crescimento de 8 para 22 milhões, semestre contra semestre. No próximo slide, aqui são os dados consolidados. A nossa receita líquida no tri, ela totalizou 269 milhões e no semestre, 565 milhões, em linha com o mesmo período do ano passado. Apesar de nós termos tido um aumento no embarque do semestre de 16%. Então, esse efeito negativo, né, de aumento no volume de embarques, mas manter a receita, ela foi motivada por uma queda no take rate no semestre de 8,6% para 7,4% no primeiro semestre desse ano, basicamente em função da perda de rentabilidade no B2C, conforme a gente explicou anteriormente. Por isso, todo o empenho da companhia agora na melhora do take rate, dando foco no crescimento da venda de produtos mais rentáveis, renegociação com fornecedores estratégicos e na melhora da gestão da nossa base de clientes, principalmente falando do B2B. No slide 11, nós apresentamos o share da nossa receita líquida e do resultado EBITDA do período. Praticamente 50% da nossa receita no semestre ela veio do B2C e a outra metade é entre B2B e Argentina, dado o menor take rate dessas duas unidades de negócio. Nosso resultado EBITDA no trimestre ele foi marginalmente negativo, de 1,5 milhão, dado um take rate abaixo do potencial da CVC e ainda despesas corporativas e operacionais elevadas. Em julho, nós fizemos uma redução importante em pessoal, com foco principalmente em áreas non-core, que representarão uma economia anualizada para a CVC de R$100 milhões. E nós continuamos a trabalhar na redução das despesas fixas e variáveis e melhora de processos internos para ganho de eficiência. Nosso EBITDA no semestre foi de R$14 milhões, R$18 milhões abaixo se a gente compara com o mesmo período de 2022, mas essa perda se deve basicamente porque no mesmo período do ano passado ocorreram estorno de provisões para contingência não recorrentes que acabaram melhorando aí o EBITDA do primeiro semestre do ano passado. No slide 12, nós apresentamos aí a movimentação de caixa no trimestre quando a gente olha o lado direito da página. Nós aumentamos a posição de caixa da companhia em R$220 milhões, reflexo da capitalização do follow-on de R$520 milhões, que ela foi realizada no final de junho, e parcialmente compensada pela renegociação do prazo de vencimento das debêntures, com desembolso de R$188 milhões, né, que foi dividido entre R$124 milhões de amortização de dívida e R$64 milhões de pagamento de juros. Além disso, nós tivemos um volume de vendas, aumento, né, no volume de vendas sem contrapartida no EBITDA, dado uma perda de rentabilidade no primeiro semestre desse ano, que fizeram com que nosso fluxo de caixa na operação ele fosse negativo em R$64 milhões. Mas as medidas que nós já implantamos agora no mês de julho, nós conseguimos enxergar uma melhora clara aí no fluxo de caixa operacional da CVC. Do lado esquerdo do slide, nós apresentamos nosso cronograma de amortização das debêntures. Como já divulgado, nesse terceiro trimestre nós faremos uma oferta tender, que ela é obrigatória, para uma redução parcial no saldo devedor das debêntures, um volume mínimo de R$75 milhões, e dado o alto custo de carrego de CDI mais 5,5% das debêntures, essa amortização e também com a redução que nós estamos vendo agora na taxa de juros, vai reduzir a linha de custo financeiro da CVC olhando daqui para frente. E com isso eu devolvo aqui a palavra para o Godinho para apresentar o plano tático da CVC dos próximos 18 meses.
A gente já tem um plano, né, bastante focado tanto em medidas de curto prazo, que vão dar resultado imediato até 3 meses, né, medidas de médio prazo de 3 a 12 meses e depois medidas estruturais, né, que ajudam bastante o negócio, o modelo de negócio, né, avançando e modernizando o modelo de negócio da CVC com resultados a partir de 12 meses, né. Então, essas medidas elas se resumem em 4 pilares, né. O primeiro, obviamente, em vendas, né, foco na parte de produto, ter produto de qualidade através de tanto as unidades B2B das marcas B2B, né, quanto da unidade CVC e também experimento, né, com pessoas oriundas do setor de turismo que conhecem bastante o segmento, com extrema experiência já no setor, colocando então esse tipo de produto com qualidade para que a gente aumente tanto as vendas das lojas já existentes, quanto também a gente fomente, né, essa abertura de novas lojas, né? O crescimento de same-store sales, tanto a parte de produto quanto a parte de contratação de determinadas lojas que ainda tem um headcount abaixo de 2019. A gente tem isso bastante bem mapeado e já está trabalhando com os franqueados no sentido de repor esse pessoal. E também já estamos trabalhando juntamente com o Belan, já num pipeline importante, né, desse segundo semestre, mais o ano que vem, de abertura de novas lojas. O segundo ponto é a rentabilidade, né, é a melhora do nosso take rate através de um mix de produto melhor, tanto no B2B, né, no B2B é a gente focar na rentabilidade do setor da consolidação aérea e através da Visual e também da Trend ganhar share, né, desses produtos que tem um take rate bastante superior dentro do segmento do B2B. E também dentro da CVC, né, dentro do B2C, priorizando pacotes efetivamente de viagens que tenham, né, uma rentabilidade muito melhor, com uma necessidade de capital de giro menor, né? Isso a gente já vê esse efeito nas vendas que a gente teve em julho e que vão impactar positivamente os próximos trimestres, né? Um outro ponto é a redução do nosso custo fixo, conforme o Carlos já comentou. Então, a gente está com um programa importante, né, de ajuste, tanto na parte de contratos quanto na parte, né, da nossa estrutura de pessoas, e que também já vai dar resultado dentro dos próximos trimestres. A gente já vai conseguir ver isso, né? E com foco, preservando as áreas de negócio, como a gente falou, produto, venda, marketing e operação pós-venda, né, no CCO e no CSC. E através do follow-on, né, uma melhora significativa da nossa estrutura de capital, também junto com esse foco em produtos que tem um working capital, uma dinâmica de working capital melhor, isso com certeza já vai ter também um efeito bastante positivo do nosso capital de giro e da redução da nossa alavancagem líquida, né?
Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta é de Rubem Couto, Banco Santander. Pode prosseguir, Rubem.
Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Acho que tem vários pontos aqui que vocês comentaram ao longo da apresentação e no release também, focando em rentabilidade, pensando aqui na oferta de produtos. Acho que vocês deram alguns exemplos aqui na descontinuação de produto próprio, ou renegociação de fornecedores, enfim, acho que bastante esforço aqui em prol de rentabilidade. Mas vocês podem dividir um pouco quanto que a gente deveria esperar esses esforços refletindo aqui em take rate? É algo que devemos já ver agora no segundo semestre, ou é algo mais médio prazo, ao longo de 2024, e entender só o que esperar daqui para frente depois dessas mudanças. Obrigado.
Fala, Rubem, aqui é o Carlos falando. Primeiro, obrigado pela pergunta, né? A gente implantou essas medidas faz pouco tempo, faz algo aí como 5, 6 semanas, né? Mas quando a gente olha agora no mês de julho, né, que a gente já fechou o mês de julho, a gente observa já uma melhora no take rate, tanto principalmente, né, do B2C, como também no B2B, em função dessas medidas implementadas. Tá? Eu vou te dar um exemplo, que é o principal, que é com relação a fretamentos, né? O nosso resultado, ele foi muito afetado no take rate em função dos produtos exclusivos, né, e fretamentos não tão bem posicionados, com pouca aderência ao nosso público-alvo, e que trouxeram um impacto bastante significativo no nosso resultado, né? Esses produtos, eles foram descontinuados, a gente colocou em operação produtos que são, de fato, a cara da CVC, muito mais aderente ao perfil do nosso cliente, já com pricing bem ajustado, né? Refizemos negociações de parcerias com operadores relevantes, e o take rate desses produtos, em julho, ele veio sensivelmente melhor. E isso melhora também o resultado combinado, né? Então, essa série de medidas, a gente já percebe uma melhora gradual. A gente não pode ainda prever, né, quão rápido vai ser esse scale-up e também nem passar nenhum tipo de guidance, mas, de fato, já estão surgindo um efeito positivo nesse primeiro mês aí que a gente acompanhou o fechamento.
Já ajuda bastante. Obrigado.
Nossa próxima pergunta, João Soares, Citibank.
Obrigado.
Pode prosseguir, João.
Boa tarde, Gudinho. Boa tarde, Carlos, pessoal, tudo bem? Tem dois pontos aqui que eu queria ouvir um pouco mais. O primeiro é sobre a relação com o franqueado, né? Vocês comentaram a convenção de vendas, né? O próprio Fábio tem um background importante ali nesse tipo de relação. Então, eu queria ouvir um pouco, né, em linha aí com a pergunta do Rubens sobre take rate. Eu queria ouvir um pouco sobre como a gente deve observar essa relação com o franqueado e como vocês vão extrair talvez um take rate no B2C, né, via essa aproximação, via esse alinhamento em rentabilidade. Acho que é importante a gente entender um pouco aqui essa dinâmica. E o segundo ponto que eu queria ouvir também é sobre take rate, mas olhando sobre a perspectiva do B2B. Né? Eu queria ouvir um pouco sobre como é que vocês estão casando esse ponto aí. Vocês mencionaram na Visual e na Trend, que é buscar share em produtos take rate maior. Eu só queria explorar um pouco, mesmo que seja o qualitativo aqui, como é que vocês vão aumentar o take rate do B2B. Obrigado.
Oi, João Godinho, tudo bem? Obrigado por participar do nosso call e obrigado pela pergunta. Bom, então vamos lá, nossa relação com os franqueados, né? A nossa relação com os franqueados ela é tão importante na relação da CVC com a base de franqueados e master franqueados, né? Que a gente tem essa figura do master, que é super importante para nós no âmbito regional, que foi a primeira ação que nós tomamos, foi essa reaproximação. Né? Eu assinei numa sexta-feira e no sábado estava sendo anunciado no palco da convenção de vendas dos franqueados da CVC, que foi um grande sucesso. A base de franquias, franqueados e masters estava, obviamente, bastante apreensiva naquele momento, né? E a gente, eu acho que a base estava, enfim, preocupada com relação ao que viria em termos dessa nova gestão, porque estava sem os dois principais, vamos dizer assim, executivos da companhia e já vinha sofrendo há alguns anos, né? E aí a gente trouxe essa ideia, né? Esse foco, novo foco da CVC no que realmente fez a companhia ser grande, ser líder na América Latina, né? Que é foco em produto, marketing, vendas e operação pós-vendas. Todas as outras áreas da companhia servem para sustentar esses quatro pilares que são a alma do nosso negócio, que constituem toda a fundação para o crescimento de venda e de rentabilidade da CVC, quer dizer, produtos com disponibilidade, com competitividade, marketing no âmbito nacional e também do regional, on e offline, uma estratégia de vendas que combine essa motivação, né, injeção de ânimo, tanto nos master quanto nos nossos franqueados e também do CCO, né? Então, nosso centro de controle de operações. Então, isso imediatamente já vem se refletindo, né, em dois movimentos, né? Primeiro, crescimento de venda das mesmas lojas. Esse a gente sabia que a venda vinha melhorando dentro desse, por essa vertente inicialmente, né? E aí, através de lojas que já têm o headcount completo, comparado com 2019, que a gente tem exatamente, a gente tem o detalhe disso, tá? A gente tem todas as lojas que continuam abertas e também as lojas que fecharam, mas as que continuam abertas, quantos headcounts tem por loja, comparado com 2019, que foi o melhor ano da CVC. Então, a gente sabe que lojas têm gap, que lojas não têm gap. Então, já melhorar as lojas que não tem gap, melhorar as contratações, né? Repor essas contratações com base de 2019, e aí isso já vem melhorando a questão do same store sales e também abertura de novas lojas, e aí a gente vai, deve já a partir dos, né, do próximos 6, 12, 18 meses, reverter a tendência de negativa de fechamento de lojas. A gente deve voltar a ter uma tendência bastante positiva na questão de abertura de lojas novas, né? E isso naturalmente vai melhorar o take rate, porque o B2C ganha share em cima do B2B, cresce com mais velocidade do que o B2B. E aí, porque no B2B a nossa estratégia é, depois a gente vai chegar um pouco na estratégia do B2B, né, com relação ao take rate, mas dentro do B2C é realmente ganhar share, porque é o que tem a maior rentabilidade da nossa companhia, e isso vem através de same store sales e vem através de crescimento de novas lojas. Tem uma série de iniciativas que vão dando resultado ao longo do tempo, umas com mais rapidez, outras com menos rapidez. A gente deve ter isso já na maturidade aí ao longo dos próximos 18 meses, vamos dizer assim. Então, isso vem florescendo e vão colhendo os frutos pouco a pouco dentro desse período, né? A gente está agora com uma campanha de marketing, através da nossa relação, né, da turma que voltou para a parte de marketing e vendas. A gente está com uma campanha de marketing que começou em agosto, vai agosto, setembro, outubro, para vender a alta temporada, né, que é o alerta amarelo, que está impactando mais de 30 milhões de consumidores, né? Numa campanha que combina um marketing muito forte no cabo nacional, no offline, nas outras redes de TV, no regional e também no online, né? Com a gente combinando essa venda digital, como a gente fala, né? Hoje, só de leads digitais, a gente está gerando 1 milhão de oportunidades digitais para venda nas lojas, né? Então, isso já tá funcionando de forma muito forte para vender a alta temporada do final do ano. Agora, sobre a questão do take rate, vamos lá, take rate do B2B, aí são uma série de iniciativas, mas basicamente, RA é o menor take rate da empresa, porque é a nossa consolidadora do aéreo, né? Então, a gente, bom, para começar, a gente começou a ter uma gestão, nós montamos o nosso time separado, gestores por unidade de negócio, gestores por marca, RA, visual, trend, e também vai ter na experimento, de forma que a gente consiga segmentar tanto a parte de vendas quanto a parte de atendimento às agências, porque o perfil de cada marca, ele impacta as agências de uma forma completamente diferente, e as agências que compram visual não vão ser as agências que necessariamente vão comprar trend ou RA, né? Esse é um mercado bastante especializado para cada uma dessas marcas, e para a gente voltar aos resultados que a gente tinha ainda melhores, é preciso que tenha gestão separada. Então, na RA, a função do Marvel aqui, o drive do Marvel é realmente melhorar a rentabilidade, né? A rentabilidade da RA, ela veio caindo ao longo do tempo, e a gente precisa, a grande prioridade aqui, ao invés de ganhar share, é realmente preservar a margem e melhorar o take rate, e isso através de algumas ações, isso já vem acontecendo. A gente já vê um take rate de venda em julho superior ao que veio na média do primeiro semestre, né? A visual, a gente tem uma marca upscale, né, dentro do portfólio da CVC, com produtos que não compitam com a loja da CVC, e aí a gente também ter, à medida que a visual volta à sua operação, à plenitude da sua operação, com um take rate muito superior ao que tem a RA, 3-4 vezes mais, né, maior do que tem a RA, à medida que ela vai ganhando representatividade da venda, vai aumentando a média também da margem do B2B. A Trend é a mesma coisa, né? A Trend é uma companhia que já chegou a faturar 1,5 bi, né? Então, e que hoje é faturamento bem menor do que isso, já em função dessa estratégia que na nossa visão teve um resultado contrário, né? As vendas retraíram bastante de unificação de atendimento e venda de todas as empresas em conjunto, que não funcionou, né? Então a gente está voltando separado, então tem um time separado para trend, e à medida que ela vai recuperando a venda, ela vai ganhando share, e esse share com um take rate maior vai melhorar bastante, bastante o mix, o mesmo para experimento. Então, através desse mix, né, de crescimento de share, aonde a gente tem mais componentes do terrestre e de margem, onde no caso da RA, isso tudo vai gerar um take rate no B2B também superior ao longo do tempo que essas ações acontecem, né? Também tem o efeito da gente transferir a venda do multimarcas, do atendimento multimarcas da marca CVC, também para a estrutura da CVC que estava no B2B, né? E aí, enfim, houve uma erosão brutal dentro das vendas desse canal. Nós voltamos ele, né, na estrutura original, onde sempre funcionou bem, que é embaixo da CVC, sobre a liderança do Belan e do Rogério. Então já vem dando algum resultado, porém tudo, né, a gente vai plantando. Os master franqueados estão voltando a atender as agências regionais, né, dentro da estrutura da CVC multimarcas. Agora, tudo isso vai demorar um certo tempo para que os master remontem as estruturas e tudo mais, mas nós não temos nenhuma dúvida que essa é uma estrutura que já faturou quase 1,5 bi também por ano, vai voltar a colher frutos aí dentro dos próximos trimestres, né?
Tá certo, Godinho. Só um follow-up rápido. Em relação a esse desenho de marcas hoje, vocês estão querendo dar diminuir o tamanho das marcas, talvez unificar algumas operações? Só para entender assim, se você vê alguma oportunidade, talvez, de unificação e de ganho de eficiência adicional aqui no B2B.
Não, não, pelo contrário. Assim, o ganho de eficiência, ele vai ser no que não reflete direto para o atendimento à agência. Então, tudo que é back, né, tudo que é estratégia de TI, estratégia financeira, estratégia de governança, estratégia de centro de controle de operações, centro de serviços compartilhados, tudo isso já está integrado dentro do back-office aqui em Santo André, e do centro de controle de operações, centro de serviços compartilhados também em Santo André, que está todo mundo voltando agora para o escritório aí ao longo do terceiro trimestre, até o início do quarto tri, a gente está fazendo, né, a volta do home office para o escritório. Então, tudo isso vai ter uma sinergia grande, já tem uma sinergia muito grande. As áreas que realmente vão continuar separadas, fora os gestores das marcas, de cada marca, é a área de vendas e atendimento, né? Isso do total do headcount é mais ou menos 30%. Então, não é que toda a estrutura da marca está separada, inclusive o back-office. O back já está totalmente consolidado e sobre as gestões únicas aqui dentro da CVC Corp, né? O front, que é o atendimento e venda, e a liderança da unidade de negócio, com um orçamento separado para cada um, venda e take rate, cada uma aí, essas funções que têm contato direto com as agências de viagem, essas são separadas, né? Então a gente não vai unificar, até porque as agências que atendem cada uma das marcas são diferentes, né? Então o overlap não é tão alto assim. Pelo contrário.
Tá ótimo. Obrigado, super claro.
Lembrando que para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da fila, digite asterisco 2. Nossa próxima pergunta será via web, de Vinícius Pedrosa Oliveira, VP Pactual. Desculpe, VP Capital. A administração anterior investiu bastante em tecnologia. Essas tecnologias investidas estão sendo utilizadas? Exemplo, lojas mais digitais, precificação dinâmica, aplicativos.
A companhia investiu aí nos últimos anos próximo a R$ 500 milhão em tecnologia, né? Uma parte disso em função do lado do ataque hacker, e isso a companhia vem mantendo, né? Então essa segurança dos dados, né, da segurança digital Isso continua sendo uma das prioridades dentro da nossa TI, aí agora sob a liderança do Paulo Palaia, que conhece bastante não só da CVC quanto do mercado de turismo, né? Então isso foi CIO da Gol por uma década, da CVC também por outra, então conhece bastante, estamos dando continuidade nessa questão da segurança digital. O restante, né, acho que teve o que a gente pode comentar mais, que já está dando um excelente resultado, é a jornada de compra física e digital. Isso a gente falou bastante no follow, né? Hoje acho que é uma das poucas companhias no varejo que realmente conseguem fazer essa venda digital de uma forma completa, porque hoje nós temos um CRM que conecta todas as iniciativas digitais de geração de lead diretamente através de geolocalização com as lojas. Então, hoje a gente gera atualmente aproximadamente um milhão de leads mensais para as lojas, né? Então, a loja hoje tem cliente entrando pela porta e cliente entrando pelo computador, né? E já está integrado com aplicativos de WhatsApp, e a gente está melhorando agora o controle, né, o nível de resposta, de todos esses leads que chegam para as lojas, nível de conversão. Então, isso está funcionando muito bem, por isso que a gente está com essa campanha do Alerta Amarelo hoje, tanto no um quanto o offline, porque a gente sabe que o processo de decisão e compra de férias, ele não é uma decisão de 5 minutos nem numa loja, nem na frente do computador. Ele é um processo digital, como a gente fala. E nós estamos bastante preparados já, e já estamos atendendo o cliente dessa forma, tanto nos nossos canais físicos, quanto nos nossos canais digitais. E os mesmos, e muitas vezes, né, na maioria das vezes, o mesmo cliente indo indiretos em diversos canais, né, e fazendo a sua decisão de compra através dessa variedade de canais que a gente atende. Também já está funcionando um modelo de pagamento de comissão para a loja, né? Se ela já tem lá esse CPF daquele cliente cadastrado, mesmo que o cliente não vá na loja, mas ela coordene essa venda ou que ela já tenha feito alguma venda para esse cliente, ela também recebe a comissão e tal. Então, a gente já está muito preparado para fazer isso, atendendo hoje a necessidade do mercado, né? Porque decisão de férias, ela é e vai continuar sendo uma decisão que ela flutua entre o físico e o digital, e através desses investimentos que foram feitos, nós estamos preparados para atender esse tipo de demanda.
Obrigado. Nossa próxima pergunta será via telefone de Nicolas Larim, Banco JP Morgan. Pode prosseguir, Lu. Nicolas.
Oi, boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. E eu queria perguntar sobre o mercado do turismo mesmo, né? Queria entender como é que vocês estão vendo aí o ambiente competitivo, não só no mercado geral, mas também nesse segmento alvo da população que vocês, que a CVC normalmente tem um market share bem relevante aí, né? Queria entender se ao longo desse último tempo, que a CVC estava um pouco mais restrita de capital, teve aí alguma mudança relevante no ambiente competitivo desse segmento-alvo. Obrigado.
Oi, Nicolas. Godinho aqui. Obrigado pela atenção, obrigado pela pergunta. Bom, vamos lá. Primeiro, sobre o mercado como um todo de turismo. O mercado está indo super bem, né? O mercado em 2022, ele foi o maior contribuidor para o crescimento de PIB do Brasil. Hoje o turismo no Brasil já representa 7,8% do PIB, que é quase um recorde de atingimento, né, desse tamanho em termos de share da economia. Um a cada 10 empregos no Brasil é relacionado ao turismo. Então, e isso também não foi diferente no primeiro semestre desse ano. Tá? A gente teve, logicamente, que principal movimento 2021-2022, ele foi o crescimento da malha do doméstico, né? A malha do doméstico, não só no Brasil, todos os outros países aceleram primeiro o doméstico, depois o internacional. Agora, ao longo desse ano, você está até vendo pelo próprio guidance das companhias, como veio o primeiro trimestre, como veio o primeiro semestre, como vai vir o segundo, o guidance da ASK, de crescimento de ASK, RPK, pelas companhias do doméstico, ele vai estar ali, high single digit, low double digit, que é já o que a gente previa, né? Então, mas ainda segue numa condição bastante saudável. E, logicamente, agora, seguindo esse segundo movimento, o doméstico já alcançou níveis acima de 2019, tá? O gap ainda está no internacional. E agora, qual é o crescimento que se intensifica? Você pode ver, né, recentemente, Azul e Gol lançaram os dados de tráfego de julho, né? E você vê o internacional da Gol, em termos de passageiros transportados em julho, cresceu no Inter, cresceu 40%, e o RPK, por exemplo, do Internacional da Azul, cresceu em julho 48%. Então, esse é o nível de crescimento que nós estamos vendo da malha do Internacional agora. Mas isso é um movimento também que está refletido nos outros países. A Delta aumentando bastante fortemente os voos intercontinentais saindo dos Estados Unidos, American, enfim, as outras companhias mudando a malha. A malha principal que já está praticamente recomposta é a malha para a América do Sul, principalmente para a Argentina, e a malha da Europa. E aí esses são os segmentos que mais crescem no internacional da CVC, mas as outras regiões agora, principalmente Estados Unidos, a gente também vai ter uma recuperação mais forte. Então o doméstico, que teve a recuperação principal, mas já atingiu 2019, e aí agora uma recuperação mais forte do internacional, que ao longo de 2024 deve alcançar os níveis de 2019. Né? Então, isso em termos de mercado como um todo. Eu acho que com relação ao ambiente competitivo, né, a CVC, nesses últimos anos, acabou, de alguma forma, se distanciando um pouco, né, do trade, do mercado de turismo como um todo. E eu acho que tanto da base de franquias, master franqueados, quanto também dos nossos fornecedores, e nós aqui, como estamos no setor aí há 15 anos, pelo menos, já estamos restabelecendo isso de uma forma bastante forte, as relações com os nossos fornecedores, de forma que a gente consiga rapidamente a ter produtos mais competitivos e com margens mais favoráveis para a companhia. E isso, te dizer que companhias aí, as operadoras regionais, né, diversas operadoras que operam, que concorrem com a CVC, tanto no doméstico quanto no internacional, antes da pandemia não faturavam 10%, 20% do que faturam hoje. Eu acho que todo mundo, como nós já falamos várias vezes, a companhia nos últimos anos ela foi plena doadora aí de market share para a concorrência. E isso já certamente é um movimento que está sendo revertido em função de todo o grupo que está aqui, que tem extremo conhecimento não só da nossa base de franquias, como também do mercado de turismo e da própria operação da CVC. Então, a gente vai certamente voltar a ganhar market share aí nos próximos períodos, sem dúvida.
Super claro, muito obrigado.
Novamente, para fazer uma pergunta, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da fila, digite asterisco 2. Nossa próxima pergunta será via web, de Antônio Pedro Teixeira. O nível de antecipação de recebíveis ainda foi alto no segundo 2023, 756,8 milhões. Ainda enxergam necessidades relevantes para o segundo trimestre de 2023 ou o follow-on já realizado e o bônus de subscrição resolve as necessidades de caixa da empresa?
Oi, Teixeira, aqui é o Carlos falando de novo. Então, vamos lá, né? Obrigado pela sua pergunta. Esse é um ponto bastante importante, né, para a companhia. Então, só para te dar uma ideia, a gente teve um volume, de fato, de 750 milhões médio de antecipação de recebíveis, né, basicamente
contas a receber de cartão de crédito. A gente encerrou o trimestre com volume assim, um pouquinho acima de 1 bilhão, foi 1 bilhão e 50. E hoje a gente já diminuiu esse volume em 300 milhões, né, dado que a empresa passou pelo processo de capitalização. Isso representa aí só de juros algo como uma economia de 50 milhões anualizado, né, que é bastante relevante. Fora isso, a gente tem o bônus de subscrição agora em novembro, considerando o preço por volta, né, do que a companhia vem negociando nos últimos dias, seria um ingresso de mais 250 milhões aproximado. Lógico que, valorizando a ação, esse valor ele sobe também, porque ele acompanha aí o preço de mercado, né? A gente emitiu 83 milhões de bônus de subscrição. Então, se a gente fizer a conta, no preço da ação próxima de hoje, né, média dos últimos dias, significa uma capitalização total entre oferta e bônus de subscrição de 800 milhões de reais. É praticamente 100% da nossa dívida bruta da companhia hoje. Então a gente entende que é suficiente sim, né, a oferta, depende um pouco do crescimento futuro da empresa, mas isso pode ser uma notícia positiva olhando qual que vai ser o nosso nível de crescimento para frente, mas nos patamares de hoje a gente entende ser adequado. Lembrando que a gente mudou um pouco a política de antecipação de cartão para fazer menos antecipação e assim ter um saving maior de custo financeiro para a companhia. Tem outros dois pontos que são importantes a gente levar em conta. Tem uma amortização agora em função da oferta que nós fizemos, uma obrigatoriedade de uma tender offer de no mínimo 75 milhões. Hoje a debênture ela tem um custo elevado, né, de CDI mais 5,5%, então isso também vai ajudar a gente a diminuir um pouco o custo da dívida bruta, né, dado que a gente faz uma amortização que deve ser no mínimo aí de 75 milhões, e também a própria queda da taxa de juros, olhando para frente, colabora bastante para a redução dessa despesa financeira, que ela foi bastante expressiva aí, olhando principalmente o primeiro semestre desse ano. Então isso joga a favor da melhora do resultado líquido caixa da companhia, olhando daqui para frente.
Obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Fábio Godinho para suas considerações finais. Por favor, pode prosseguir, senhor Fábio.
Bom, muito bem, primeiro call nosso aqui, né? A gente está basicamente 60 dias na companhia, né? Eu e o Carlos e praticamente todo o management aqui também, né? Mas a gente hoje a gente tem uma combinação de gestores do time da antiga gestão e da gestão atual, então não houve 100% de troca, pelo contrário, é uma combinação desses fatores, né? Porque como a gente teve coisas do digital que foram bastante importantes, né? Que foram implementadas nos últimos trimestres, e nós estamos colhendo os frutos agora. Então, o primeiro mês praticamente foi de convenção, né? Foi de ânimo, foi injeção de ânimo na nossa base de franquias e do follow-on. E aí, a primeira foi injeção de ânimo, a segunda injeção de capital, né? Então, injeção de ânimo na nossa base de franquias, na convenção, injeção de capital no nosso sucesso, né? Foi bastante positivo, foi melhor do que a nossa expectativa a realização do follow-on. E o segundo mês foi já colocar em ação, né? Hoje a gente tem 60 ações em andamento. Né, ações que se resumem tanto de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Hoje a gente já tem, né, todas as sextas-feiras na nossa reunião de Comex aqui, a gente já trata dessas 60 ações em andamento, que elas basicamente batem em quatro pilares, né? Venda, take rate, corte de custo e gestão de working capital, né? Isso, logicamente, tem ações que você vai colher mais rápido e tem ações que vou colher no médio prazo e ações que a gente só vai ver florescer daqui 2 anos, né? Depois de 18 meses, coisas que vão de 0 a 6 meses, 6 a 18 meses, e ações que vão florescer a partir de 18 meses, mas é o nosso pensamento da companhia, né? É o pensamento de longo prazo e que realmente estamos preparando a CVC para mais 51 anos de sucesso. Então, de uma forma geral, né, você vendo o mercado que a companhia está inserido, o seu modelo de negócio management, o mercado está muito positivo, continua puxando o PIB do Brasil, o turismo está num momento ótimo e deve continuar dessa forma. E o macro do país também melhorando bastante. A CVC é certamente uma das companhias na bolsa que mais se beneficia com a queda de juros, né? Porque a gente, em função da nossa dívida do balanço, eventuais descontos de recebível e também destravamento de crédito e melhora de venda. Então a gente tem diversos vetores, né, que são diretamente impactados, beneficiados pela queda de juros. Então o mercado está muito positivo para nós. Segundo ponto, modelo de negócio, hoje a companhia ela está 100% pronta para enfrentar a venda de uma forma phygital, né? Então, essa combinação do físico e do digital, né? A nossa base, o nosso footprint de lojas irreplicável, né? E que vai voltar a crescer nos próximos períodos, né? A gente deve ver isso ao longo dos próximos 18 meses aí, já uma reaceleração de vendas. De crescimento de loja, também crescimento de same-store sales e dessa penetração das vendas digitais, que hoje é 40% do volume de venda das lojas vem através dessas estratégias de lead digital, né? Então, e também agora tendo gestão separada das marcas, respeitando as especificidades de cada marca e vão voltar fortes como elas eram quando elas foram adquiridas, né? Então, assim, o modelo de negócio que vem de acordo com a necessidade do cliente que compra os nossos produtos. E terceiro, um management, né, que hoje é formado por um time de especialistas em turismo em cada vertical de marcas. A especialidade na CVC, na Trend, na consolidação do aéreo e na operação de pacotes upscale, que é o caso da Visual, e também na Experimento. A gente é um profundo conhecedor, não só da CVC, mas do mercado de turismo, e a gente sabe o quão especialista são essas verticais, e os profissionais hoje que fazem parte do time são os mais bem preparados, os mais profundos conhecedores de cada uma dessas verticais. Então, mercado muito positivo, modelo de negócio adequado e o management certo para entregar. Agora é trabalhar nos próximos trimestres e esperar a colheita desses frutos que estão sendo plantados agora.
A conferência de resultados da CVC Corp está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham uma boa tarde e obrigada por usarem a Chorus Call.